Estado Geral, com Diogo Schelp.
Hora de análise política aqui no Jornal Eldorado. Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, Diogo, ontem houve mais um ato bolsonarista, desta vez em Copacabana, no Rio de Janeiro, em que, pelos relatos aqui, pelo que pudemos ver também, trazidos pelo Estadão, o ex-presidente terceirizou os ataques ao ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, que foi ali a grande estrela, né? Foi ovacionado sem estar lá.
Exatamente, Raíssen. Algo parecido com o que tinha sido feito naquele ato anterior, na Avenida Paulista, não é? De não permitir que Bolsonaro ali concentrasse as críticas a Alexandre de Moraes, colocando isso na boca de outras pessoas. E agora o elemento novo, que foi o Elon Musk. Interessante que nas redes sociais, aparentemente, a maior preocupação era discutir se a manifestação tinha flopado ou não, ou seja, se o público que foi dar apoio a Bolsonaro em Copacabana, foi pequeno e se significa que ele está perdendo relevância e força política. A USP fez uma análise e mostrou que 33 mil pessoas estiveram no ato em Copacabana e que isso representa metade da multidão que esteve naquele 7 de setembro no Rio em 2022, que foi o motivo para a inelegibilidade de Bolsonaro naquela decisão do TSE no ano passado. E também é bem menos do que os 185 mil que estiveram na Paulista em fevereiro. Mas esses números não provam que Bolsonaro está mais fraco ou que há menos ímpeto dos seus apoiadores de ir às ruas para defendê-lo, né? A verdade é que o momento agora é outro. A manifestação de 7 de setembro de 2022, ela ocorreu no meio das eleições. E o ato na Paulista ocorreu logo após aquela operação da Polícia Federal que afetou Bolsonaro e os aliados dele. Então a motivação para ir às ruas agora era menor. Mas tem três aspectos importantes que eu acho que vale a pena observar sobre esse ato. E o primeiro é que, mesmo com um número menor de pessoas, ele é uma demonstração de apoio relevante, ainda mais porque não havia, então, esse fato significativo, né, para energizar a multidão bolsonarista. E é um teste, principalmente, para a capacidade do Bolsonaro de realizar atos semelhantes em cidades menores este ano, ao redor do país, né? Nesse sentido, foi um teste bem sucedido. O ato de ontem ele serviu para dar palanque, inclusive, para alguns pré-candidatos desse ano. O Bolsonaro já vem fazendo viagens pelo país, né? A gente comenta algumas dessas viagens aqui, mas ele ainda não fez nenhum ato grande desses, com carro de som e tudo mais, como os que ocorreram em São Paulo e agora no Rio. Então a nova estratégia dele vai ser justamente começar com esse tipo de ato, provavelmente em Santa Catarina no mês que vem, estado no qual ele tem bastante apoio. O segundo aspecto, Raíssen e Carol, é que o discurso da direita bolsonarista está, de fato, incorporando, né, ou incorporou definitivamente o ministro Alexandre de Moraes como o malvado favorito. Né?
Não o Supremo, né? Não a corte como um todo.
Exatamente. Então, não mais o STF como instituição. Né? Isso é, obviamente, uma forma de Bolsonaro e seu entorno se afastarem da acusação de golpismo. Não é uma coisa institucional, mas focado exclusivamente, praticamente, em Moraes. E para isso, a polêmica do ministro com o bilionário Elon Musk na semana passada contribuiu bastante, né? E o bolsonarismo, né, é um movimento populista, e populismo precisa de personagens míticos, como a figura do herói, Bolsonaro, Elon Musk, ou a figura do inimigo, que normalmente também está associado a uma elite que oprime o povo, né? No caso, o inimigo do imaginário bolsonarista é o Moraes, que representa uma elite judicial que supostamente persegue Bolsonaro e atua contra as liberdades do povo. Então nada disso sai da boca de Bolsonaro, como o Raíssen mencionou, justamente para aumentar os riscos de que ele possa ser penalizado pelo STF. Mas justamente o fato dele não falar nada a respeito, só esse silêncio já deixa nas entrelinhas a mensagem de que ele está sendo perseguido, né? Uhum. E as pessoas entendem exatamente dessa forma. Por aí a gente vê o presentão que Moraes e o STF dão ao Bolsonaro por se prestar esse papel de inimigo do bolsonarismo. E o terceiro e último aspecto é a instrumentalização da fé cristã nesses atos. Né? A gente vê o protagonista das falas mais duras contra Alexandre de Moraes, que era o pastor Silas Malafaia, né? E não apenas nos discursos dele, mas também de outras pessoas no ato, como da própria Michelle Bolsonaro, mostram essa instrumentalização da religião pela política. E isso é algo muito poderoso e também perigoso, porque quando você funde a identidade religiosa com a identidade política, você gera alguns riscos para a democracia, né? Você corre o risco, por exemplo, de opor religiões diferentes no campo da política. Você corre o risco de demonizar os adversários políticos dentro de parâmetros religiosos. Então, é um passo na direção do fundamentalismo. É diferente de ter uma bancada de deputados que defendem interesses ou valores dos evangélicos, por exemplo. Vai muito além disso, né? Então, quando a gente analisa esses três fatores aí que eu citei, a gente passa a ter uma dimensão melhor da força do bolsonarismo na política brasileira, e é um dado da realidade, né? Um dado para ser entendido.
E quando, por exemplo, também Silas Malafaia, né, que acabou sendo porta-voz de todas essas críticas mais veementes, também a Rodrigo Pacheco, né, que se aproxima, ou pelo menos tenta flertar com o bolsonarismo, mas o chama de frouxo, especialmente quando fala da questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal.
Eu vejo isso como uma pressão para que Pacheco realmente ceda pressões do bolsonarismo para pegar mais pesado e ser mais duro com o STF. Eu escrevi essa semana na coluna no Estadão justamente sobre esse embate entre o Congresso e o STF, e eu acho que esse é o grande campo de batalha. O que acontece é que havia o embate do bolsonarismo com o STF durante o governo Bolsonaro, e com a derrota de Bolsonaro nas eleições, esse campo de batalha se deslocou do Executivo para o Legislativo, onde, obviamente, o PL, o Partido Bolsonaro, ganhou um protagonismo muito maior, né? Então, é isso que a gente está vendo, e aí a gente vai avaliar as cenas dos próximos capítulos dessa briga.
Puxando um pouquinho agora o tema para a área internacional mais próxima da gente, as novas medidas de segurança no Equador propostas pelo presidente Daniel Noboa receberam apoio dos cidadãos nesse referendo e consulta popular realizado no domingo. De acordo com os primeiros resultados, as questões relacionadas à segurança receberam maioria sim. A presidente do Conselho Nacional, Diana Atamante, disse que nas próximas horas se confirmará se os resultados são irreversíveis, embora a diferença do fator do sim seja tão grande que parece pouco provável que o resultado final mude. Tem muitas questões envolvendo a segurança pública, até porque se tornou um problema grande desde 2018 no país. Saltou o número de mortes violentas. Era um país considerado, né, especialmente pela localização, com índices razoáveis aqui na América Latina e do Sul. E agora a gente tem esse salto de violência e o Noboa está tentando flertar com essa população, ganhando esse verniz aí para fazer algumas mudanças. Essa estratégia adotada por ele poderia funcionar também no Brasil, por exemplo?
Carol, é interessante porque existe uma defesa no Brasil de que se adote justamente uma estratégia parecida com a que Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, está adotando lá. E é justamente essa estratégia que o Daniel Noboa, do Equador, está tentando imitar, não é? Então, a estratégia basicamente consiste em usar bastante o exército, as forças armadas, para combater o narcotráfico e o crime organizado, as gangues, e também de pesar a mão justamente nesse combate, passando por cima de questões básicas da democracia, como o devido processo legal e assim por diante. Então, existe essa tentação, isso vem sendo discutido em alguns campos políticos aqui no Brasil também. No caso do Equador, realmente tem uma piora muito grande nos índices de criminalidade, né? O aumento de taxas de homicídio, por exemplo, foi de 500% nos últimos anos. A gente teve episódios como a invasão de uma rede de televisão por gangues criminosas, teve um candidato presidencial que foi assassinado. Então, realmente é uma situação muito grave. Nessas perguntas que o Daniel Noboa fez aí nesse referendo, incluem-se, obviamente, uma facilidade maior, né, a possibilidade de que o governo possa usar as forças armadas para auxiliar a polícia no combate ao tráfico, e também para permitir que se extradite cidadãos equatorianos, que é uma medida que foi adotada, por exemplo, na Colômbia, né, para poder enviar os criminosos para os Estados Unidos, né, para prisões de onde eles não possam fugir. O problema de usar e imitar o Nayib Bukele, do El Salvador, é que isso também acaba abrindo uma porta para uma tentação autoritária do governo, né? Exatamente o que está acontecendo em El Salvador, né? Ele conseguiu reduzir a criminalidade com um combate bastante violento e implacável às gangues criminosas, mas isso está sendo feito ao arrepio das leis e do direito à defesa. Então, tem jovens sendo presos em massa lá. Os julgamentos, às vezes, são feitos com vários réus ao mesmo tempo, as prisões estão abarrotadas mesmo com a construção de novas unidades. E, mais do que isso, o Bukele está aproveitando essa estratégia de combate ao crime para aumentar o próprio poder e para passar por cima das regras do jogo democrático. Só que essa é uma questão que não tem volta, né? As pessoas, às vezes, a população acaba abrindo mão de liberdades para poder se sentir mais seguras, mas no longo prazo isso acaba podendo se voltar contra elas quando você acaba tendo, né, abrindo a brecha para a instalação de um governo autoritário e depois não conseguindo mais se livrar dele.
Bom, vamos seguir na pauta autoritária aqui para falar agora da eleição na Venezuela, suposta eleição da Venezuela. Terminou o prazo, né, para que todas as candidaturas fossem confirmadas e a da oposição é mesmo do diplomata Edmundo González Urrutia, que aliás já recebeu apoio da candidata que era principal, Maria Corina Machado, impedida de concorrer por um tribunal chavista por 15 anos, ela está inelegível. Quem é Edmundo e que papel ele pode ter nessa eleição, se é que dá para chamar de eleição, hein, Diogo?
É um interessante, viu? O Edmundo González Urrutia, ele de fato é um diplomata, mas ele começou lá na década de 70, mas ele deixou de ser diplomata em 2002, que foi um ano crucial para a política venezuelana. 2002 foi o ano em que houve aquela tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez, em abril, né, daquele ano, e o Urrutia já, nesse ano, ele deixou de ser diplomata. Ele tinha sido, inclusive, embaixador na Argentina no início do governo de Hugo Chávez. A primeira viagem de Hugo Chávez internacional foi à Argentina, então o Urrutia, ele foi a pessoa que organizou essa viagem, não é? E ele, desde então, desde 2002, ele passou a se dedicar a mais a uma carreira acadêmica. Eu mesmo já citei artigos do Urrutia, e ele, inclusive, tem um artigo muito interessante em que ele analisa a relação da Venezuela com o Brasil, né, um artigo de 2015, em que ele fala sobre essa questão das relações bilaterais, né, principalmente do governo Lula com o governo Hugo Chávez, mas ele fala sobre o ponto de vista venezuelano, né, falando sobre como os interesses, na verdade, de Chávez na aproximação com o Brasil não eram tanto os interesses para beneficiar a população venezuelana, mas mais para ele ter um fortalecimento político externo. Então, o Urrutia, ele é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, e ele teve um papel também importante na oposição venezuelana no período anterior às eleições de 2015, legislativas, que foi a única eleição que a oposição conseguiu vencer, né, contra o chavismo, né? E ele tinha um papel ali de articulação internacional naquele período, foi importante, porque a gente teve naquela eleição observadores internacionais, houve uma estratégia da oposição que deu muito certo. Então ele teve esse papel, mas ele é uma pessoa de perfil mais baixo, que, né, ele faz esse trabalho diplomático, intelectual ali da oposição, mas ele nunca teve um protagonismo, tanto que o Twitter dele, ou X, estava fechado desde 2017, ele não postava nada desde 2017, ele teve que reativar o Twitter, ou X agora, recentemente, porque o nome dele começou a despontar e alguém tentou criar perfis falsos com o nome dele, assim por diante. Então, a gente, só para relembrar aqui rapidamente como que chegou a isso, a Maria Corina Machado era a candidata preferida da oposição na Venezuela, ela se tornou inelegível por uma decisão absolutamente absurda da justiça venezuelana, e ela tentou indicar uma substituta, que era Corina Yoris, que tinha ali o mesmo nome, mas que não conseguiu se registrar na justiça, no sistema eleitoral, na comissão eleitoral venezuelana. E o Urrutia, ele conseguiu se registrar, e ele fez isso a mais como um candidato tampão. Ele tinha intenção depois de ser substituído, mas o governo de Nicolás Maduro não deixou que a oposição substituísse o candidato. Então, ele acabou ficando ali como a única opção. E agora a Maria Corina Machado declarou apoio a ele, havia uma dúvida em relação a isso. E já existem algumas enquetes mostrando que ele teria chance bastante grande contra Nicolás Maduro, até mesmo pelo fato de que a Maria Corina Machado agora está apoiando, né? E ela era já uma favorita nas pesquisas, muito grande, em comparação com Nicolás Maduro. O problema é que não é uma eleição limpa e justa. Então, com certeza, o chavismo vai encontrar formas de não permitir que o Urrutia realmente tenha chances aí contra Maduro nas urnas.
Tudo bem, eleição lá na Venezuela que ocorre em aproximadamente pouco mais de 3 meses. Este foi o Diogo Schelp, que está aqui com a gente na coluna Estado Geral, segundas, quartas e sextas, coluna que você pode ouvir também no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e também nas plataformas de áudio. Valeu, Diogo, até quarta.
Até quarta.
Até.